Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta. E nosso destaque agora é para as chuvas que vem acontecendo ali na região norte de Minas Gerais. Vem chovendo bastante no estado mineiro desde a virada do ano. Na semana passada, choveu bastante em áreas do Parque Cafeira. Algumas imagens foram divulgadas pelas mídias sociais, chamou bastante atenção, mostrando ali pontos do cafezal bastante alagado. Preocupou bastante essa produção que a gente sabe que começou aí com uma série de obstáculos, mas não foi só o setor de café que sentiu os impactos dessa chuva. A gente tem também problemas na infraestrutura e também no setor de produção de hortifruti por lá. Mas para a gente entender o que está acontecendo e principalmente as preocupações com as chuvas que ainda devem acontecer em Minas Gerais, nós convidamos aqui hoje a Ana Carolina Alves Gomes. A Ana, ela é analista de agronegócio do sistema FAENG. Ana, seja muito bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Olá, Virgínia. Muito obrigada pela oportunidade e estou à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento que deixa o estado em alerta, né?
E Ana, vamos começar então falando sobre essa questão para o café, porque a gente esperou tanto por essa chuva e a hora que ela chegou com essa força para algumas regiões, trazendo aí algumas preocupações. Algumas imagens chamaram bastante atenção do setor na semana passada, Ana, porque é realmente impressionante. Muita água na área do Parque Cafeiro. Primeiro de tudo, confirmar para quem está nos assistindo, né? Choveu mesmo bastante. Quais foram as áreas atingidas por esse excesso de chuva, Ana?
Virgínia, infelizmente, as regiões mais afetadas no estado de Minas Gerais, até o momento, né, foram Norte de Minas, Jequitinhonha e o Vale do Mucuri. As regiões foram afetadas por fortes chuvas e as áreas de café afetadas a princípio ocorreram de forma bem pontual, então, uma propriedade ou outra, e o sistema FAENG está fazendo um levantamento e acompanhando junto aos sindicatos e equipes in loco para prestar apoio aos produtores afetados, né? Especificamente, não houve nenhum relato assim de perda específica do café, mas outras cadeias estão mais sensibilizadas e fragilizadas com o ocorrido, né? Como, por exemplo, os hortifrutos e a cadeia leiteira, porque com esse excesso de chuva, muitas estradas foram danificadas, pontes foram destruídas, e isso tem atrapalhado o translado de insumos e também o escoamento da produção, como, por exemplo, a produção de leite, em que os produtores relatam problemas por conta do armazenamento e também desse escoamento, né, dessa produção, uma vez que é um produto tão perecível.
Ana, então vamos por partes, né? A gente tem uma série de produtores aí de várias cadeias sentindo os impactos. Para o café, a FAENG ainda está levantando esses problemas que eles foram pontuais, mas aconteceram. Que eu queria te perguntar o seguinte: esse excesso de chuva preocupa para o aumento de incidência de doença no café nesse momento de desenvolvimento da safra?
Com certeza, Virgínia. A gente teve aí no período de florada muita forma acontecendo nas nossas lavouras, né? Isso é um relato do estado inteiro, né? Por conta das baixas temperaturas e das chuvas que aconteceram no período. E aí, quem fez uma pré-florada, obviamente, né, com produto específico, conseguiu um controle eficiente. Mas a gente nota que muitas regiões esse controle ainda não foi eficiente. E a gente vai ter aí uma perda estimada em relação à FOMA. E o que a gente tem visualizado e chegado de relatos para a gente é o ataque da mancha da ascoquita, que é um parente da FOMA e que tem ocasionado também bastante preocupação aí, porque não existe um controle específico, né? Seria um controle preventivo que muitas vezes não foi feito. E a broca não tem evoluído, que a gente nota, né? Então, a perda, infelizmente, ela é mais sentida por conta da seca, que vem sendo prolongada aí desde o ano de 2020. O ano de 2021 também foi bem seco, que ocasionou aí um baixo pegamento, essas doenças que ocasionaram aí durante a florada, e agora as chuvas que em algumas regiões têm demonstrado aí queda dos chumbinhos e queda dos frutos. Isso tem sido um ponto de alerta, de atenção e de preocupação para a próxima safra, que onde a gente esperava uma safra maior, né, um ano de bienalidade positiva, porém não vai ser tão positivo assim.
Isso a gente está falando de 2022, né, Ana? Para produção, para ser colhida daqui a pouquinho, daqui a alguns meses, né?
Isso mesmo.
Tá. E Ana,
Iniciado em abril.
deixa eu só te perguntar uma coisa. Continuou chovendo, né, nessas áreas? A gente sabe, diminuiu a intensidade da chuva, mas a umidade ela continuou. O produtor está conseguindo avançar com as aplicações, com os manejos, ou a chuva tem atrapalhado em algum sentido?
Olha, todo o manejo já foi realizado, né, Virginia? O momento agora é de enchimento dos grãos. Então, do momento atual até março, abril, é onde inicia-se as colheitas, a gente nota aí que é o período de enchimento dos grãos. Então, agora cabe ao produtor fazer esse controle, fazer esse momento de atenção nas lavouras e verificar qual vai ser o impacto para a colheita.
O momento agora é de esperar, então, né, Ana?
De esperar e ter fé, né?
E deixa eu te perguntar outra coisa em relação à chuva. Teve algum relato de queda de chumbinho ou algo desse tipo, da última sexta-feira para cá?
Infelizmente, Virgínia, principalmente aí, né, a gente nota relatos na região do Cerrado Mineiro, na região sul de Minas, em que essas regiões foram muito acometidas pela seca e também pela geada no último ano, né? Então as plantas se encontram muito fragilizadas. Então, principalmente aquelas lavouras que produziram no último ano, elas encontram-se em estado assim de baixo pegamento e com queda acentuada de grãos. E as lavouras que foram esqueletadas no último ano, elas até que estão tendo um bom pegamento, estão até tendo um vigor bem positivo. Mas é preocupante porque o percentual que é relatado de queda é mais forte do que nos últimos anos, né? É normal ter uma queda de grãos e de chumbinho, mas esse ano a gente tem notado aí que os produtores estão relatando um percentual superior aos últimos anos.
E Ana, essas chuvas dos últimos dias, né? Elas trouxeram alguns problemas, é claro, mas trouxe a boa notícia também de alívio para aquele produtor que há muito tempo passava por aquele período de temperatura muito elevada, tempo muito seco. A gente tem também um lado assim de boas notícias para a cafeicultura?
Com certeza, Virgínia. O café, a chuva, ela é benéfica para o café, né? A gente veio aí de 2 anos muito secos que prejudicaram a produção. E toda chuva, ela é benéfica para o café. Então, nós temos aí algumas regiões, até mesmo a região das Matas de Minas, que tem relatado aí uma boa granação, estão esperando aí uma peneira mais alta para a região, algumas regiões específicas também, de forma bem pontual, relatando um bom pegamento. Então, a chuva ela é bem-vinda para toda e qualquer cultura, não só para o café. Mas o que prejudica é o excesso ou a falta. Tudo tem que ser na medida, né?
E Ana, vamos mudar agora um pouquinho para os outros setores que você mencionou para a gente. Porque continua chovendo, o Instituto Nacional de Meteorologia já emitiu um alerta hoje que chove muito em Minas Gerais nos próximos dias. Vamos começar com a cadeia leiteira, pode ser? O que que está
Pode.
acontecendo e qual que é a dificuldade que esse produtor está encontrando nesse momento?
Bom, a princípio, o que a gente tem de problema em relação às chuvas e à cadeia leiteira é em relação a essas destruições de estradas e pontes que dificultam o escoamento da produção, principalmente aí nas regiões que a gente começou o nosso bate-papo, né? Norte, Jequitinhonha e Mucuri são as regiões que têm relatado mais esse tipo de problema. Mas é um sinal de alerta, pois os próprios institutos de meteorologia prevêem uma forte chuva do período de hoje, dia 7, até o dia 11 de janeiro. Então, é um momento de atenção e alerta para todos os produtores, né, principalmente aí do estado de Minas Gerais. Porque algumas regiões estão esperados mais de 150 milímetros de chuva, em alguns pontos específicos, como a região ali de Lagoa da Prata e Manhuaçu, volume superior a 240 milímetros. Isso é muita chuva, é muita água. E na região de Manhuaçu, por exemplo, que é uma região cafeeira, há 2 anos atrás, se não me engano, já tivemos problemas com encharcamento de solo por conta de excesso de chuva. E houve desmoronamento de lavouras, cafeeiras. Então, é um momento de atenção e também de prevenção para esses produtores do estado de Minas Gerais.
E Ana, quando a gente fala na infraestrutura, essa chuva muito de repente, ela acaba trazendo alguns transtornos também, justamente o que vem dificultando esse escoamento da produção, né? O estado, as cidades já se recompuseram assim do que aconteceu na semana passada, o fluxo já está normal ou ainda tem estrada com problema, infraestrutura com bastante dificuldade?
Ainda não, Virgínia. Infelizmente, fizemos uma reunião essa semana com produtores e lideranças dessas localidades mais afetadas, né, para justamente criarmos essas mobilizações e acionarmos os órgãos competentes para verificação e correção desses problemas causados, né. Infelizmente, uma estrada, uma ponte não se constrói da noite para o dia. Então, é preciso tempo e a gente está contando aí com a ajuda, de outras pessoas que se solidarizam com a situação e ajudam esses produtores que foram afetados. Felizmente, é um contingente muito grande de pessoas que foram afetadas. A gente ouve todos os dias aí o estado da Bahia também passando por uma situação muito semelhante, mas Minas Gerais, principalmente essa região norte, Jequitinhonha e Mucuri, não está numa realidade tão distante do que vem acontecendo na Bahia.
E Ana, quando a gente fala em produção de hortifruti, nessas áreas, o produtor também sentiu os impactos, pelo que você me contava antes da gente entrar ao vivo, né?
Sim, por conta do alagamento, do encharcamento dessas produções, muitas vezes ocorrem perdas, né? Ou seja, o alface que estava plantado, outros legumes e verduras que estavam plantados ali, muitas vezes não sobrevivem a tanto encharcamento, né? Então, acabam incorrendo em perda produtiva, literalmente.
E Ana, diante de tudo isso que já aconteceu e que a gente tem previsto de chuva, né? Tem alguma orientação, alguma ação que o produtor possa tomar ou realmente aguardar para ver o que acontece, torcer um pouquinho para que as previsões errem, a chuva venha, mas que venha de forma mais branda. Como é que fica daqui para frente?
Bom, existem técnicas de contenção e de desvio de cursos d'água que os produtores usualmente fazem, né? Principalmente na cafeicultura, as curvas de nível, etc. São técnicas que a gente minimiza esses encharcamentos e esses alagamentos. Também existem sinais e as defesas civis de todos os municípios emitem alertas, então é importante os produtores ficarem atentos a esses alertas e, de certa forma, agirem preventivamente, né? Sempre anterior ao ocorrido, né? Porque depois, no ato ali, não há muito o que se fazer, né?
Ana,
Infelizmente.
eu agradeço muito sua participação, a participação da Faeng aqui no Notícias Agrícolas. Eu já deixo o convite aberto. A gente já sabia que o ano para a cafeicultura começava com muitos desafios, a chuva voltou, trouxe um pouquinho de problema, mas eu te deixo o convite aberto para você voltar para a gente continuar atualizando esses dados quando você tiver todo esse levantamento, tanto para o café quanto para as outras cadeias produtivas também. O espaço do Notícias Agrícolas está aberto, a gente te espera aqui, tá bom?
Claro, Virginia, será um prazer compartilhar essas informações com vocês e com todos que nos assistem aqui. Espero voltar para a gente falar de coisas boas para a cafeicultura, porque o ano de 2020, 21 e agora o 22 está muito complicado para o cafeicultor e a gente tem esperança aí que coisas boas virão.
A gente fica na torcida do lado de cá também, viu, Ana? Pode ter certeza. Obrigada. Bom final de semana.
Obrigada. Obrigada para você também. Tchau, tchau.
Portanto, essa foi a nossa conversa com a Ana Carolina Alves Gomes. A Ana, ela é analista de agronegócio do sistema Faeng, que trouxe para a gente aí mais um relato do que vem acontecendo na cafeicultura. Choveu bastante no norte de Minas, na zona da mata, centro-norte ali de Minas Gerais todo tem chovido bastante desde a virada do ano e trouxe alguns problemas pontuais, sim, também para o produtor de café, né? O produtor esperava muito por essa chuva, ela chegou com certa intensidade. Algumas imagens viralizaram nas redes sociais nos últimos dias e a Ana confirmou que sim, essas chuvas elas aconteceram. Os problemas até então parecem ter sido mais pontuais, não atingiu toda a área produtiva, mas traz sim preocupação. A Ana trouxe para a gente é que a incidência da FOMO, uma doença muito importante, né, e que atinge bastante o cafezal aqui no Brasil, aumentou nesse ano de 2022, nessa transição de 2021 para 2022, o que traz mais preocupação para a safra desse ano, que lá atrás, né, uns 2 anos atrás, a gente projetava aí uma produção recorde, uma nova possibilidade de produção expressiva aqui para o Brasil. Os analistas, especialistas, produtores já afirmam que essa não é mais uma realidade aqui para o nosso país. E aí estava todo mundo na expectativa dessa chuva, mas daí ela trouxe que tem mais esse problema. Tem também elevada queda de chumbinho no Cerrado Mineiro e no sul de Minas Gerais. Tudo isso é a planta respondendo tudo o que aconteceu, todas essas adversidades climáticas que a gente observou nesses últimos 2 anos, pouco mais de 2 anos, no Parque Cafeiro. Paralela a tudo isso, a Ana também trouxe que a cadeia produtiva do leite sofre bastante com as chuvas, porque também teve bastante impacto para o setor de infraestrutura. Então, tem bastante estrada bloqueada, o produtor não consegue escoar essa produção. Então, a gente sabe que o leite, ele tem essa necessidade, né, de chegar muito rápido para o consumidor final. Então, isso também é uma preocupação muito grande. Produtor de legumes, alface, por exemplo, também sentiu os impactos. Faeng faz todo esse levantamento, mas também teve perda para o produtor de hortifruti. O sinal de alerta, ele continua porque o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu nessa sexta-feira, dia 7 de janeiro, alerta vermelho para o estado de Minas Gerais. Atinge aí bastante áreas do estado mineiro, com chuva bastante expressiva, acumuladas aí acima de 100 milímetros por dia. Esse alerta, ele é válido de hoje até o próximo dia 10. Então, a Ana trouxe para a gente cenário de bastante preocupação. Há uns 2 anos atrás, a gente teve em região de montanha ali deslizamento do Parque Cafeiro. Então, a Ana trouxe que essa é sim uma preocupação latente lá para hoje. Então, o produtor tem que ficar atento, porque essas chuvas, elas podem vir e podem vir com bastante força. Bom, eu agradeço muito sua participação em companhia, mas não sai daí que a nossa programação continue. Já já a gente está de volta.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas.